Podcast da Labre. Saudações a todos. Esta é a versão podcast do QTC Falado da Labre, quinta edição de 2023, transmitida em 29 de maio do corrente ano. O QTC Falado da Labre é transmitido via rádio, sempre na última segunda-feira de cada mês, em 40 metros, e em digital voice pela rede DMR Brandmaster. Após a transmissão, uma versão escrita e mais detalhada estará disponível para download no site da Labre, www.labre.org.br. Para falar com o QTC, envie um e-mail para o endereço eletrônico qtc@labre.org.br ou utilize uma das redes sociais da Labre no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, cujo número é 619-9874-3499. Hoje, na locução do QTC, PR7 Golf Alpha, Alisson Teles. Vamos às notícias de hoje. Astronautas poderão conversar com a Terra por meio de uma estação de radioamador, por Alisson, PR7GA. Em dezembro de 2023, o radioamadorismo completará 40 anos de presença no espaço. Em 1983, o astronauta norte-americano e radioamador Owen Garriott, Whiskey 5 Lima Foxtrot Lima, fez contato com radioamadores de todo o mundo enquanto estava orbitando a Terra. Desde então, diversos outros radioamadores astronautas têm feito o mesmo durante suas respectivas missões a bordo de espaçonaves ou estações espaciais, sendo a mais famosa, sem dúvida, a ISS. A NASA recentemente anunciou a tripulação da missão Artemis 2, que visitará a Lua durante uma missão de 10 dias no final de 2024. Três dos quatro astronautas são radioamadores. E foi por pouco que não tivemos toda a tripulação composta por radioamadores. Christina Koch estava preparando-se para prestar exames e também receber sua licença, quando foi pega de surpresa com a antecipação de seu voo. Ela teve de suspender os estudos para o radioamadorismo para dedicar-se à sua missão espacial. O fato de haver três radioamadores na missão Artemis 2 gera grande expectativa na comunidade radioaficionada, assim como pela possibilidade de alguma escola ao redor do mundo possa realizar um contato com esses astronautas, a exemplo do que é feito há décadas pela ARIS e seus contatos escolares com a ISS. Até 2022, a NASA relata que mais de 100 tripulantes da ISS realizaram contatos com mais de 250 mil estudantes em diversas escolas, universidades e outras instituições na Terra. Assim, após quatro décadas de comunicação com a órbita baixa da Terra, a esperança é que o radioamadorismo possa alcançar a Lua. E pelo menos um dos três astronautas radioamadores já tem experiência com contatos espaciais. Ainda não há informações oficiais sobre equipamentos de radioamador na missão Artemis 2, que está programada para ser lançada em novembro de 2024. A missão, que durará aproximadamente 10 dias, será lançada no poderoso foguete do Sistema de Lançamento Espacial da agência e será um teste para os sistemas de suporte à vida da espaçonave Orion e validará as capacidades e técnicas necessárias para os futuros astronautas viverem e trabalharem no espaço profundo. Podcast da Labre. Transparência. O QTC da Labre apresenta neste espaço informações relevantes acerca das ações administrativas da atual gestão, conforme compromisso assumido desde seu início em 1º de janeiro de 2020. Nesta edição apresentaremos os balancetes referentes a março e abril de 2023, conforme anunciado no QTC de abril de 2023. Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Labre. Resumo do balancete. 1º a 31 de março de 2023. Total de receitas, R$ 42.072,19. Total de despesas, R$ 51.514,02. Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Labre. Resumo do balancete. 1º a 30 de abril de 2023. Total de receitas, R$ 26.108,82. Total de despesas, R$ 29.550,41. Para mais detalhes sobre estes balancetes, acesse a versão em PDF do QTC da Labre em www.labre.org.br. Podcast da Labre. Radioamadorismo é incluído oficialmente pelo governo dos Estados Unidos no gerenciamento de emergências, por Alisson, PR7GA. O radioamadorismo foi incluído em documento oficial do governo norte-americano que orienta o gerenciamento de emergências em todo o país. A citação reconhece o papel crucial dos radioamadores no apoio às ações governamentais e mostra a relevância que nosso hobby tem durante estas situações. Também foi firmado um acordo formal entre a agência federal responsável pela área e a Associação Nacional de Radioamadorismo dos Estados Unidos, a RRL, abrindo caminho para que mais e mais radioamadores possam continuar cooperando voluntariamente com o serviço público daquele país. Em março de 2023, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, órgão norte-americano ligado à defesa civil daquele país, divulgou um documento oficial que fornece um organograma de funções na área de comunicações do gerenciamento de incidentes. Dentro da unidade de comunicações, agora é citada a função de comunicador auxiliar, que são pessoas que prestam suporte de comunicações para o gerenciamento de emergências, segurança pública e outras agências governamentais. Isso inclui os radioamadores. O documento orienta o governo, organizações não governamentais e o setor privado a trabalhar em conjunto na prevenção, preparação, resposta e recuperação de desastres e outras emergências. Segundo John Johnston, Kilo Echo 3 Mike Hotel Victor, diretor de gerenciamento de emergências da ARRL, abre aspas, este é um passo importante no reconhecimento da necessidade e utilidade dos radioamadores e outros serviços de comunicação em nossa preparação nacional. Também fornece orientação oficial que pode estimular o treinamento de voluntários para o serviço de emergência de radioamadores da ARRL, chamado de ARES. Além da citação desse documento oficial do governo, também foi assinado um acordo de cooperação formal entre a FEMA e a ARRL, chamado de Memorando de Entendimento, segundo a ARRL, abre aspas. No nível local, um memorando de entendimento serve a dois propósitos. Primeiro é uma porta de entrada. Um novo grupo do ARES, órgão similar a Renner lá nos Estados Unidos, tem mais chances de ser ouvido e levado a sério por uma representação local do Serviço Nacional de Meteorologia quando o grupo mostra um documento de acordo assinado pelo chefe da agência. O documento diz, em essência, algo como: nós avaliamos essa organização e reconhecemos que são confiáveis e capazes de prestar serviços substanciais e necessários para nossas operações de campo em tempos de emergência. Em segundo lugar, o memorando de entendimento define as capacidades e organização dos servidores, os radioamadores, a organização e as necessidades da agência atendida e os métodos de operação. São diretrizes amplas que podem orientar a criação de um acordo local ou documento similar que estabeleça planos operacionais detalhados e políticas a serem seguidas por ambas as partes durante exercícios e eventos reais. Ou seja, o acordo serve como base para que os radioamadores possam atuar formalmente dentro da estrutura oficial de gerenciamento de emergências, orientando como deve ser feita esta cooperação, levando-se em conta tanto as necessidades da agência quanto as habilidades dos radioamadores. Ao incorporar o radioamadorismo a seus planos de emergência, a FEMA não só contará com uma rede de operadores treinados capazes de estabelecer e manter comunicação quando a infraestrutura tradicional falha, mas também garante que as comunicações durante emergências sejam mais robustas e resilientes, contribuindo assim para uma resposta e recuperação de desastres muito mais eficaz. Acesse a versão em PDF deste QTC para mais informações e links úteis. Podcast da Labre. Alfabeto Fonético Internacional. A contribuição de um brasileiro. Trecho do livro História do Controle do Espaço Aéreo, publicado pelo DECEA. Desde quando usada a radiofonia por militares e por radioamadores, surgiu a necessidade de se soletrar palavras em virtude de a estática dos primitivos rádios de onda curta frequentemente tornar ininteligíveis certas palavras. Cada tribo inventou um alfabeto fonético, isto é, palavras de fácil compreensão em meio ao ruído do rádio para soletrar siglas, prefixos de aviões ou palavras como nomes de pessoas e de localidades. Os radioamadores adotaram nomes de cidades, A de Amsterdã, B de Bélgica, C de Cairo, etc. Cada força aérea adotou o seu, de acordo com o idioma nativo. A Força Aérea Americana, na década de 1930, adotou o lendário Able, Baker, Charlie, etc. No Brasil, adotamos o da Marinha, AFIR, Bala, Cruz, etc. Em 1949, a OACI promoveu a Conferência sobre Telecomunicações Aeronáuticas em Montreal, no Canadá. Lá, a delegação brasileira, chefiada pelo então capitão Gustavo Borges, foi surpreendida por uma proposta americana: adotar o alfabeto da Força Aérea dos Estados Unidos para uso universal. Descontente com a perspectiva de ter de pronunciar, em português, Able para a letra A, Baker para a letra B, etc., o capitão Borges, fluente em francês, inglês e espanhol, e com o auxílio de dicionários, se trancou em seu quarto de hotel por um final de semana entre as duas sessões da conferência e elaborou um alfabeto fonético que melhor atenderia às nossas demandas. Basicamente, esse alfabeto foi construído a partir de quatro princípios e algumas premissas. Os princípios: que as palavras fossem dissílabas, que o significado e a pronúncia fossem idênticos nos três idiomas oficiais da OACI, que só fossem trissílabas quando inviável o primeiro princípio e que houvesse o mínimo de casos especiais. As premissas: letras gregas seriam aproveitadas ao máximo pelo seu uso difundido na matemática, excluídas as monossílabas, rho, pi, etc. Nomes de capitais e países, desde que dissílabos, eram também aproveitáveis, aqueles que pronunciados com ínfimas diferenças nos três idiomas: Lima, Paris, Quebec, Roma, Índia, Java. Nomes de coisas ou objetos de popularidade notória: coca, whisky, hotel, etc. Logo surgiram algumas objeções e todas as palavras foram submetidas a teste acústico em laboratório da Universidade de Montreal, no qual 30 alunos de diferentes nacionalidades recebiam nos fones as leituras das letras em meio a ruído de fundo, imitando a estática normalmente captada nas transmissões de rádio em HF. Desse trabalho resultou uma segunda sugestão do alfabeto. A primeira publicação no Brasil ocorreu pela notícia técnica NTT-107, da Diretoria de Rotas, em 30 de abril de 1954. Após essa data, a OACI introduziu sucessivas modificações para o aperfeiçoamento da inteligibilidade das letras, resultando numa terceira sugestão. Assim, o alfabeto universal originou-se de uma ideia brasileira e hoje é adotado em quase todas as forças armadas, policiais, bombeiros, etc. Podcast da Labre. Vem aí o 22º Concurso Batalha Naval de Riachuelo, por Alisson PR7GA. Começa no final de semana entre os dias 10 e 11 de junho de 2023 em SSB e continua em 24 e 25 de junho de 2023 em CW, a 22ª edição do CBNR, o Concurso Batalha Naval de Riachuelo. Esta competição de âmbito nacional é realizada anualmente pelo Grêmio de Comunicações da Escola Naval, GCEN, da Marinha do Brasil. Este ano, a competição foi subdividida em dois finais de semana, sendo o primeiro para a modalidade SSB e o segundo para CW. A pontuação é dada em função da quantidade de estações participantes contratadas nas bandas de 160, 80, 40, 20, 15 e 10 metros. O concurso oferece premiação para o primeiro lugar, tanto em CW quanto em SSB, e também na nova categoria misto na forma de troféu e diploma nas diversas categorias: classes A, B e C, radioamadoras, grupos, estações QRP e estações militares individuais e sediadas em instalações militares. Para participar, basta conferir com cuidado o regulamento pela internet, acertar seu rádio e antena e transmitir. Maiores informações no site do GCEN, no endereço www.gcen.org.br. A Batalha Naval de Riachuelo, aos 11 de junho de 1865, no Rio Paraná, próximo à confluência do Arroio Riachuelo, foi travada a mais importante batalha naval da campanha contra o Paraguai. As chatas paraguaias adequavam-se à guerra fluvial por serem menores e mais rápidas que os navios de nossa esquadra. O almirante Barroso, a bordo da fragata Amazonas, comandava a esquadra brasileira e, percebendo as suas desvantagens, ordenou que seu navio investisse a proa sobre as canhoneiras inimigas, obtendo assim a vitória com a qual deteve o domínio fluvial em todo o decorrer da campanha, garantindo o apoio tático e logístico às operações terrestres e impedindo que os inimigos fornecessem apoio fluvial às suas tropas. A esquadra imperial perdeu a corveta Jequitinhonha e 104 homens, dentre os quais Marcílio Dias e Greenhalg, todos com elevado senso do dever e amor à pátria. Podcast da Labre. Informe da Diretoria de Radioamadorismo, por Cláudio Jimenez, Papaianque 2, Quilo Papá. Diplomas. A Labre continua emitindo seus diplomas. No mês de abril foram emitidos 1 WAA, 3 WAB, 1 DBDX e 1 WAO. Peça já o seu gratuitamente e de forma descomplicada acessando a nossa página www.labre.org.br. Boletins de DX. Nossa página de boletins de DX segue sendo atualizada em nosso site com as novidades e demais notícias relevantes do mundo do DX. Também oferecemos auxílio para ingressar no LOTW e validação de QSLs para os diplomas da ARRL de forma gratuita e simplificada via TeamViewer para quem tiver dificuldade. Aqui termina a versão em podcast do QTC Falado da Labre, quinta edição de 2023. Você pode baixar a íntegra deste QTC em formato PDF em www.labre.org.br. Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para qtc@labre.org.br ou utilize nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Veja os endereços em nosso site. Estaremos de volta em 26 de junho de 2023, sempre procurando deixar bem informados os radioamadores brasileiros do que acontece de relevante na Labre, no Brasil e no mundo. Agradecemos a audiência de todos os colegas radioamadores e demais radiooperadores na escuta. Um forte 73 da Labre e de mim, Alisson PR7 Golf Alpha, leitor deste QTC.